Fisioterapia de Casal, um podcast de Bernardo Martins e Catarina Santiago. Obrigada por ter aceito o convite. Aqui a ideia é nós tentarmos partilhar um bocadinho do que é a fisioterapia em contexto UCI e pós-UCI, e depois, se calhar, mais à frente também falarmos do contexto atual da pandemia e do Covid, ou seja, quais é que são os desafios que isto nos traz para ti numa fase, se calhar, inicial, e nós provavelmente vamos apanhar os doentes numa fase mais tardia, mais avançada.
Sim, mas se calhar iniciávamos por te pedir para fazeres mais ou menos um enquadramento daquilo que é o papel do fisioterapeuta numa unidade de cuidados intensivos, não tanto caracterizar que tipo de pacientes é que tratas, mas também tentar aprofundar quais os objetivos de uma forma geral que o fisioterapeuta e que a atuação do fisioterapeuta tem nesse tipo de unidades. E agora passávamos-te a bola.
Ok. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Gostava de falar convosco acerca de uma coisa que me apaixona tanto, que é a fisioterapia no doente crítico, no contexto da fisioterapia cardiorrespiratória no global. A fisioterapia, ou o perfil do fisioterapeuta em cuidados intensivos, tem evoluído bastante ao longo dos anos. Existem alguns documentos que são realmente importantes, que mostram, que descrevem esta evolução. Existe, inclusivamente, uma revisão feita pela nossa colega Cathy Stiller em 2000 sobre o que era a essa altura, o que era descrito na literatura sobre a intervenção da fisioterapia em cuidados intensivos. E era completamente focacionada, ou a grande porcentagem do tempo era focacionada para as condições respiratórias. Estava associada à intervenção relativamente à otimização da clearance mucociliar, à gestão das secreções brônquicas, à gestão também da ventilação não invasiva, ao desmame ventilatório, portanto, todos estes componentes do ponto de vista respiratório. Inclusive, há um estudo realizado pela nossa colega Michelle Morrenberg, que também em sincronia com o João Ivansan, que é o presidente da Sociedade, na altura presidente da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, que mostram exatamente a mesma coisa, que é, nessa altura, em 2000, no início do milénio, o papel do fisioterapeuta estava muito focacionado nessa área, nas questões respiratórias e nas questões da otimização da oxigenação, da otimização da clearance mucociliar e depois na gestão, obviamente, da ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Em 2013, a mesma Cathy Stiller vem fazer de novo uma revisão sobre o paradigma da fisioterapia nessa altura, em 2013, e o que ela apresenta é aquilo que nós também verificámos empiricamente, que era uma tendência crescente, um interesse crescente, não só da comunidade clínica, mas também da comunidade científica, relativamente ao nosso papel na mobilização precoce. Ou seja, cada vez mais se começou a compreender o peso da fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, e começa a ser descrito exatamente esse construto, e cada vez mais tem sido estudado, e nessa altura então estava a ser esse boom de estudos no que toca à importância deste contexto. Nós sabemos que este tipo de condição, a fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, surge em praticamente 50% das pessoas que entram na unidade, e nós sabemos que está relacionado com piores outcomes, com piores resultados, não só a nível de mortalidade, que é de facto um resultado importante, mas também a nível de morbilidade, não só na altura do internamento em cuidados intensivos, mas mesmo no retorno da pessoa à comunidade. Estamos a falar da comparação da relação desse diagnóstico com o estado funcional a um ano, com o estado funcional a cinco anos, pós-permanência em cuidados intensivos. E, portanto, este aspecto torna-se um alicerce também fundamental dentro daquilo que é o perfil do fisioterapeuta em cuidados intensivos. Obviamente, não perdemos as nossas competências no que toca à componente cardiorrespiratória, digamos assim, ao componente da oxigenação, da gestão das questões brônquicas, da otimização do desmame ventilatório, onde temos um papel fulcral, mas houve esse interesse que incorporou o perfil do fisioterapeuta, ou seja, da prescrição de exercício no doente crítico, na autonomia funcional, no combate à fraqueza adquirida da unidade de cuidados intensivos, que é um construto major que acaba por englobar vários dos eventos clínicos associados à permanência em cuidados intensivos, como são os vários tipos de miopatias, os vários tipos de neuropatias, e acabam todos por estar dentro do grande guarda-chuva, do grande umbrella, que é a fraqueza adquirida da unidade de cuidados intensivos. Portanto, de um modo simples, o papel do fisioterapeuta, o perfil do fisioterapeuta em cuidados intensivos, tem essas duas grandes dimensões, a esta altura, que são da grande responsabilidade e que fazem com que o fisioterapeuta tenha um papel fundamental, insubstituível, e seja uma peça muito, muito importante de todos os puzzles, de todas as unidades de cuidados intensivos do mundo.
Sim, muito interessante. Eu conhecia, entre aspas, esse papel, ou pelo menos fomos alertados durante a formação base na faculdade para esse papel mais em contexto cardiorrespiratório, mas claro que faz sentido, como tu referiste e como os estudos têm vindo a apontar, para a questão da fraqueza que está muitas vezes associada a piores outcomes, como falaste. E em relação a isso, queria-te perguntar qual é a tua abordagem nesse tipo de caso, ou seja, a tua atuação é imediata quando um paciente entra na unidade de cuidados intensivos, presumo, entra porque tem um quadro complicado a nível de saúde, mas há logo esse foco para trabalhar esse tipo de componentes, ou como é que fazem essa gestão do utente?
Só dar um pequeno enquadramento nesse sentido. Eu trabalho no contexto de doentes adultos há cerca de 14 anos. Entrei no hospital, no Hospital São Francisco Xavier, e tenho acompanhado vários níveis de intervenção em doentes adultos, desde a urgência pediátrica, a urgência geral, inclusive de reanimação, e vários níveis de cuidados intensivos. Era aí que eu queria chegar. Desde os cuidados intensivos neonatais, onde também passei algum tempo, até os cuidados intensivos cirúrgicos, e ao local onde eu estou agora, que é a unidade de cuidados intensivos polivalente do Hospital Egas Muniz. E era por causa disso que eu queria aqui chegar. E nós todos os dias começamos o dia com uma passagem, ou seja, em que as pessoas que estiveram durante a noite passam o turno para nós, para nós recebê-lo, e há esta visita médica, esta visita que não é só médica, que é da equipa multidisciplinar, onde eu estou presente todos os dias, e em que se descrevem e se definem os objetivos para todos os doentes em equipa. Esse é um dos fatores primordiais do sucesso, que é a questão da equipa. Existem vários timings que são importantes de descrever. Por exemplo, nós sabemos, é feita a avaliação das pessoas, nós avaliamos, o fisioterapeuta neste contexto avalia imediatamente o doente assim que ele entra na unidade. E existem alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, nós sabemos que o doente que é ventilado mecanicamente, a intervenção com mobilização precoce deve começar antes das 72 horas da sua ventilação. Ou seja, nós sabemos que isso está correlacionado com melhores outcomes dentro da unidade de cuidados intensivos e também, inclusivamente, com pós-saída dos cuidados intensivos. Portanto, esse é um milestone importante. A questão de começar a intervir o mais precocemente possível antes das 72 horas. Depois existem outros timings que nós conhecemos, porque estão descritos na literatura, mas além de estarem descritos na literatura, nós temos também essa experiência empírica, também temos essa experiência relativamente aos nossos clientes, que é, por exemplo, o nível funcional das pessoas ao sétimo dia de internamento em cuidados intensivos está correlacionada com o nível de resultados depois do pós-hospital. Portanto, são alguns timings importantes. A questão da intervenção precoce antes das 72 horas da ventilação mecânica e, portanto, também o conceito de que nós avaliamos todos os doentes. Portanto, o fisioterapeuta que está em cuidados intensivos e aqui ressalva da importância do fisioterapeuta estar na unidade de cuidados intensivos, não ir aos cuidados intensivos. Infelizmente, em Portugal ainda temos situações que são muito mais perniciosas do que isso, que é, há unidades de cuidados intensivos ainda em Portugal que nem sequer têm acesso à fisioterapia, que é, do meu ponto de vista, praticamente criminoso, que é não dar acesso ou não fornecer acesso às pessoas em condição crítica a uma estratégia, a uma intervenção, a uma abordagem que é descrita na literatura científica e empiricamente claramente descrita, com os seus benefícios em várias dimensões, que vão desde a diminuição do tempo de permanência em cuidados intensivos, a diminuição do tempo de ventilação mecânica, a melhoria da condição funcional à saída do hospital, à saída da unidade, do retorno à sociedade, e, portanto, é esse o combate que estamos a ter neste momento. Para tal, inclusivamente, neste contexto, acaba por haver esta visibilidade crescente não só da sociedade civil, que de facto neste contexto da pandemia foi de facto limitada, mas também das comunidades clínicas, que também se vêm demonstrar os resultados e aquilo que é a experiência, a sua experiência e a integração da ciência no que toca a esta dimensão e que vem, por exemplo, quando a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos foi chamada a referenciar as necessidades da medicina intensiva, um dos aspectos que referiu claramente foi a importância da integração do fisioterapeuta nos serviços de medicina intensiva e diretamente na medicina intensiva, em regimes de 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso não foi uma entidade, não fomos nós a dizê-lo, não fomos nós que, não é uma entidade, nós sabemos isso, e isso está descrito na literatura, nós sabemos que, inclusive, em muitos países do mundo é isso que acontece, com excelentes resultados, e não é só excelentes resultados a nível da sociologia, não são as pessoas acham que são excelentes resultados, são a evidência clara no que toca a resultados em saúde, também no que toca a custo-benefício, portanto, países como o Brasil, os Estados Unidos, que têm as particularidades dos fisioterapeutas e de uma profissão que está muito relacionada com aquilo que é a nossa função na Europa, que são os respiratory therapists, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também são 24 horas por dia, e muitos outros países, inclusivamente da Europa, portanto, é uma experiência que está claramente descrita. E a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos vem-no apresentar também essa necessidade de estarmos presentes. E isso é um dos aspectos primordiais e um daqueles aspectos que eu creio que só faz sentido que seja uma realidade em todas as unidades de cuidados intensivos muito em breve.
Claro, e sim, esperamos que em breve isso seja possível. E Vitor, acho que tocaste em alguns pontos importantes, nomeadamente na parte da interação da equipa multidisciplinar, que nós sabemos que é importante, mas acho que principalmente no doente crítico, em que o estado de uma hora para a outra pode alterar drasticamente, essa interação acho que acaba por ser fundamental. E também falaste, ou seja, a nível do prognóstico, que acaba por ser uma mais-valia ter um fisioterapeuta, porque prognóstico até pós-alta hospitalar os doentes vão ter melhores outcomes, mas uma coisa que eu também gostava de perguntar é se esse encaminhamento, não sei se faz esse tipo de encaminhamento a nível da alta hospitalar, ou seja, pós-unidade de cuidados intensivos, agora se calhar muitos dos doentes nem sequer passam por um período hospitalar a nível de unidades de cuidados continuados, etc., por causa do Covid, diria eu, nem todos, e como é que é feita essa transição e nomeadamente a nível de contexto domiciliário, se existe algum tipo de ensino para os cuidadores, porque os doentes quando saem também estão numa posição de fragilidade muito grande.
Eu estou muito mais associado àquilo que é o doente crítico, portanto o meu step down que é real para mim é o step down da unidade de cuidados intensivos para as outras unidades hospitalares, ou seja, para outros serviços hospitalares, portanto a unidade de cuidados intermédios ou a enfermaria ou algo desse género. É isso que é muito mais a minha realidade, e essa passagem é feita de facto, e é feita à alta, ou seja, é descrito aquilo que o doente, o percurso do doente do ponto de vista da fisioterapia, do ponto de vista da sua evolução funcional, para depois os cuidados serem continuados. Na minha realidade, no Hospital Egas Mis, como também era na mesma realidade no Hospital São Francisco Xavier, também existe esse contínuo de cuidado, ou seja, há fisioterapeuta na unidade de cuidados intensivos, existe também a resposta de fisioterapia nos serviços de step-down, e isso é francamente desejável, não só a nível dentro do hospital, como estava a dizer muito bem, depois na passagem para a comunidade. Neste momento, aquilo que é preconizado e aquilo que está a começar a ser desencadeado, e muito bem, é o início de respostas comunitárias, de respostas de outpatient e ambulatório, mais próximas da comunidade no que toca à resposta às consequências não só da Covid-19, mas não só neste contexto, mas em muitos outros contextos, pelas necessidades impostas pela condição que leva a pessoa à hospitalização, pela condição que leva a pessoa à sua situação crítica. E esse step-down é feito e desejável. E neste momento, aquilo que os serviços de saúde vão enfrentar, de certeza que vão ser meses, provavelmente anos, de necessidades de resposta em reabilitação diferenciada na passagem destas pessoas, mesmo aquelas que não passaram pelo hospital, que não tiveram severidades tão relevantes ou tão importantes ou com uma carga tão pesada que levasse à necessidade de hospitalização, mas a necessidade de, em regime de ambulatório, em regime de fora do hospital, ou mesmo dentro do hospital, em regime ambulatório, que haja resposta de reabilitação a estas pessoas. Porque nós sabemos que cada vez mais tem sido escrito que não só as pessoas que têm, que passam por este período de hospitalização, têm consequências. Existe, inclusive, um evento clínico que é descrito como a long COVID, que é a permanência de sintomas muito mais tempo do que aquilo que pudesse ser pensado em primeira instância, mas também todas as pessoas que estiveram hospitalizadas, pelas consequências do acamamento, da imobilidade, dos agentes farmacológicos que foram fundamentais para manter a vida das pessoas, para manter a sua situação estável, mas que têm eventos, têm efeitos adversos, em cuidado intensivo, que nós conhecemos claramente, a necessidade, por exemplo, de bloqueio neuromuscular, que é um nível muito, muito elevado de sedação, digamos assim, que é inibida a função das pessoas para que possam ser tratadas, para que possam ser ventiladas de modo eficaz. Mas nós sabemos que isso tem consequências graves a nível muscular e a nível funcional. Também sabemos que alguns dos fármacos que são utilizados como tratamento neste contexto e em tantos outros, como os corticosteroides, têm também consequências a nível muscular e a nível ósseo e, obviamente, em associação tem também, irão ter também, irão aumentar a incidência de fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos e ter compromisso também funcional durante este período e muitas outras situações. A ventilação mecânica também não é completamente incólume, existe lesão associada à ventilação mecânica, ou seja, ventilação mecânica também é um desafio, a gestão da ventilação nos cuidados intensivos também é um desafio pelas consequências que pode ter a vários níveis. Mas como estavas a dizer, esse step down, esse acompanhamento e essa resposta fora daquilo que é o internamento hospitalar por condição aguda são desejáveis. Nós vamos precisar de ter, em todo o país, vamos precisar de ter respostas diferenciadas a este nível e nós já começamos a ter, visibilidade nesse sentido, em algumas, como por exemplo, acabou de sair nos média uma reportagem interessante sobre o Centro de Reabilitação no Algarve nesse sentido. Sabemos também que o Centro de Reabilitação do Norte também está a trabalhar nesse sentido. São casos, são exemplos provavelmente com um número de doentes, um número de acompanhamento de pessoas significativo, além de, sem dúvida, aquele acompanhamento que é feito em número mais reduzido, por serviços mais pequenos, por entidades mais pequenas, mas que tem o mesmo valor e tem a mesma importância, porque vamos precisar de muita resposta em fisioterapia, em reabilitação a estas pessoas.
Sim, e pegando na questão que tu falaste da importância do fisioterapeuta na unidade de cuidados intensivos, e que, ou seja, quanto mais fisioterapeutas houver a trabalhar nessas unidades, também melhores os resultados e os outcomes. Queria-te fazer uma pergunta nesse sentido, que era: achas que existe preparação por parte dos fisioterapeutas para trabalharem nesta área? Ou seja, é uma área tão, tão menosprezada, diria eu, dentro da fisioterapia, mas tão importante e provavelmente onde a nossa profissão poderia ter um impacto enorme até do ponto de vista da importância que a sociedade atribui à fisioterapia, mas por outro lado acaba por não ser concordante, no sentido em que é uma área pouco abordada, pouco falada pelos fisioterapeutas. Dentro disso, queria-te fazer duas perguntas, que era a tua opinião em relação à preparação que o curso base dá aos fisioterapeutas para trabalhar nestas áreas e com doentes críticos, e também que pudesses partilhar um bocadinho do teu caminho de como é que chegaste até seres fisioterapeuta numa unidade de cuidados intensivos.
Então, no que toca, vamos começar então pela primeira questão. Obviamente, as escolas, ao nível de formação base, ao nível de licenciatura, têm que preparar as pessoas para um leque muito vasto daquilo que é multidimensionalidade da intervenção em fisioterapia. E, portanto, dentro daquilo que é o timing que está disponível, não vamos tentar ser ditadores, não. Todas as escolas têm que ter uma carga enorme de fisioterapia em cuidados intensivos. obviamente que devem referir essa dimensão, essa importância da fisioterapia no doente agudo e no doente crítico, e eu creio que, de um modo global, pelo menos as escolas que eu conheço, pelo menos referem esse ponto. Agora, sem dúvida, nós, no nível académico de base, temos que dar suporte, temos que dar as bases, e isso é fundamental. E é aquilo que é suposto acontecer a este nível. Como sabem, eu também dou aulas na Escola Superior de Saúde do Alcatão, também colaboro com outros cursos, principalmente cursos pós-graduados ou outro nível de formação académica, ou formação associada a escolas em Portugal, e não só, também no outro lado. E eu creio que, no ponto de vista global, da base, isso é que deve ser dado, ou seja, o que deve ser é preparada muito bem e alicerçada a base no que toca a esta área da fisioterapia em condições cardiorrespiratórias, para que depois as pessoas possam, assim que terminam a sua formação base, que tenham acesso a formação diferenciada e que levem à especialização nesta área. Obviamente, nós, fisioterapeutas, como os médicos, como os enfermeiros, como todas as outras classes em saúde, quando terminamos a nossa formação base, não temos todas as competências necessárias para uma área tão específica como esta. Claramente, não teremos todas as competências necessárias para nenhuma área que requira especialização. Portanto, provavelmente é importante, e se calhar os próximos tempos vão ser muito relevantes nessa área, no que toca aos processos de especialização. Porquê? Porque nesta área, como em outras, em que a relação direta de aprendizagem e, por exemplo, a presença de um tutor, de um mentor, e a prática suportada ou acompanhada por alguém que seja, de facto, especializado na área, que seja presente, que tenha experiência na área, pode ser importante, e a mim parece que é realmente muito, muito importante, para o ganho de competências, para o ganho de competências desta área, e parece que isso é muito desejável. Depois, sem dúvida, como eu estava a dizer, em nenhuma destas áreas ninguém é especializado assim que acaba a sua formação base, e temos é que oferecer também aos fisioterapeutas diferenciação com base em formação pós-graduada, em formação contínua, dentro desta área, naquilo que são as particularidades ou naquilo que são os contextos dentro do doente crítico. Ou seja, o fisioterapeuta deve ter acesso à formação devidamente acreditada sobre as competências em ventilação mecânica, em ventilação invasiva e não invasiva, em desmame ventilatório, em mobilização precoce, nas estratégias de fisioterapia respiratória associadas ao doente crítico. E isso já em Portugal já existe. Existem pós-graduações, eu acabo por colaborar com dois ou três, relativamente a esse sentido. Também existe formação contínua nesse sentido, existe um curso de fisioterapia em cuidados intensivos. Ou seja, a oferta formativa é um dos aspectos primordiais no que toca à especialização, por um lado. Por outro lado, a prática acompanhada também parece um dos alicerces importantes para o ganho de competências de um modo seguro. Ou seja, eu digo muitas vezes, a segurança neste contexto, como estava a Catarina a dizer muito bem, é um aspecto primordial e é um contexto complexo. E em primeiro lugar, nós temos sempre que nos remeter à regra mais importante de tudo em saúde, que é, em primeiro lugar, não fazer mal. Ou seja, primo non nocere, né? Primeiro é uma das principais suportes das práticas em saúde. E, portanto, desta forma, por um lado, com a educação estruturada e devidamente acreditada e acreditada, e depois com a experiência suportada do modo seguro, eu creio que isto são aspectos importantes para que levam depois então à diferenciação e à prestação de cuidados diferenciados em fisioterapia numa área tão complexa como provavelmente é a do doente crítico. E não me recordo, e o meu percurso relativamente a isso. Bem, eu tenho uma história, uma evolução meio curiosa, eu sou um fisioterapeuta apaixonado por fisioterapia cardiorrespiratória desde o meu segundo ano de curso, altura em que eu tirei a licenciatura, sou licenciado pela Escola Superior de Saúde, pela Escola de Castelo Branco, pela ESAL, pela Escola de Dr. Lopes Dias, e sou do primeiro curso de fisioterapia da Escola Superior de Saúde, Dr. Lopes Dias. O que faz com que, quando eu cheguei ao segundo ano, ao primeiro estágio de respiratória, com o saudoso Luís Conceição do Hospital Torres Novas, que infelizmente já não está entre nós, mas eu gosto sempre de recordar, que é assim, uma das pessoas mais importantes do meu percurso, em que tive um estágio que bati claramente numa parede, no que toca ao conhecimento que eu precisava ter. E nessas coisas eu sou um bocadinho teimoso, e, portanto, eu não sabia aquilo que deveria saber, ou não sabia, não estava preparado de acordo com aquilo que o terapeuta Luís Conceição considerava, então nessa altura fiquei completamente direito do lado mais, talvez, obsessivo. Então comecei a trabalhar muito, muito em sentido, a tentar aprender o máximo possível dentro daquilo que é a aprendizagem que alguém pode fazer de modo individual. Né? E isso foi o início desta história, né? Deste romance que tem sido a minha relação com a fisioterapia e a carga respiratória em várias dimensões. Depois tive a possibilidade, inclusivamente, de estagiar. É uma particularidade engraçada também. Eu estagiei no meu serviço, ou seja, eu estagiei no serviço que é agora o serviço onde eu trabalho. Estagiei no quarto ano, também com a nossa colega e minha grande amiga Ana Menezes, que também foi um dos momentos mais importantes de enlightenment no que toca àquilo que eu gostava de ser e daquilo que eu queria ser como fisioterapeuta. E nessa altura tive a noção clara que eu queria ser fisioterapeuta intensivista, eu queria ser fisioterapeuta em cuidados intensivos. Daí ter procurado também sempre localizar a minha formação nesse sentido e a minha experiência nesse sentido, depois acabei por entrar nesse sentido no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, em 2007. Comecei por integrar, nessa altura estava muito associado às condições pediátricas, comecei por trabalhar na urgência pediátrica, também rapidamente passei para os cuidados intensivos neonatais, numa das experiências mais bonitas que eu tive até hoje, das quais eu tenho muitas vezes saudades. Aliás, eu falo ainda regularmente com muitas pessoas dos cuidados intensivos natais, com os médicos, com os enfermeiros. De facto, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, e uma das experiências iniciais de verdadeiro trabalho em equipa, ou seja, de verdadeira integração de tudo aquilo que nós podemos dar de melhor, do nosso nível de expertise, do nosso âmbito de competências, para uma equipa e para fornecer, de facto, aquilo que é o melhor que podemos dar para os que estão à nossa volta. Também a esse nível, também outro componente muito importante dessa área e que eu acabo por trazer comigo também sempre é a questão da humanização. Ou seja, em cuidados intensivos neonatais ou nos cuidados pediátricos, eu creio que eles estão uns furos acima dos cuidados em adultos. Vou manifestar aqui o meu viés, não estou a suportar em nada, estou só a suportar pela minha experiência. Ou seja, a integração da família, por razões óbvias, mas a integração da família, do contexto social, a humanização do cuidado da criança, é de facto notável e é uma aprendizagem. Eu acho que depois quem passa por ela acaba por levá-la por todo o seu percurso e acaba por acompanhá-la sempre. Depois tive também a possibilidade de passar por alguns serviços de cuidados agudos, nomeadamente pelo serviço de enfermaria em medicina, mas em cardiologia, que também foi muito interessante para mim, que acaba por ter também muitas aprendizagens e um contexto que também, e coisas aprendizagens também integram muito agora, mas passei muito tempo em cuidados intensivos. Desde a altura, provavelmente nos últimos 11 anos ou 10 anos, estou sempre em cuidados intensivos. E tive também no lugar de cuidados intensivos cirúrgicos, e, ao mesmo tempo, estava também no serviço de urgência da reanimação. Isso, por um lado, estava a dizer que a humanização associada aos cuidados pediátricos e cuidados intensivos neonatais, esse trabalho de equipa é, de facto, notável e é parte integrante de quem eu sou como fisioterapeuta. Esta experiência no que toca à urgência geral e à reanimação também foi notável. Eu sou também apaixonado por estas questões do cuidado mega agudo, do cuidado emergente, e foi, de facto, também algo que me levou a muitas aprendizagens. Também no seio de uma equipa incrível, pessoas também que eu acompanho regularmente e com quem aprendi imenso. Esta equipa também da urgência do Hospital São Francisco Xavier, não só dos profissionais no local, mas também dos profissionais da VMER associada e do INEM associada. Foi tudo também assim, algo que foi muito relevante para mim e acaba por fundamentar muito aquilo que eu sou como profissional. Depois passei pela unidade de cuidados intensivos cirúrgicos, também estive durante muito tempo no Hospital São Francisco Xavier, também tive algum tempo na unidade de cuidados intensivos polivalente no Hospital São Francisco Xavier e estou, então, como estava a dizer, há 5 anos na unidade de cuidados intensivos polivalente. Obviamente, não é só a experiência, como eu estava a dizer antes, que é importante. De facto, a experiência é fundamental e é um dos alicerces fundamentais do grau de diferenciação de alguém que trabalha neste nível. Ainda por cima, em condições agudas, pela sua complexidade, porque lidamos diariamente e diretamente, obviamente que morbilidade é importante, mas mortalidade e a emergência da resposta é, de facto, algo que em particular é este contexto. E, portanto, esta questão da experiência é muito importante. Agora, deve ser, sem dúvida, acompanhada por formação e por educação formal nesse sentido. Eu fui fazendo ao longo do tempo variada formação contínua e não só, a nível profissionalizante, a nível académico, também tenho outras experiências, mas não é isso que vou falar a nível profissionalizante. Fiz também uma pós-graduação, fiz a Olimpíada Respiratória Avançada, fiz alguma formação, para não dizer, bastante formação no que toca à fisioterapia respiratória e a reabilitação respiratória e também em contexto agudo. E tenho sempre direcionado nos últimos anos a minha formação neste sentido. Muito em vista do o que é que eu preciso de aprender, mais do que fazer uma formação, mais o que é que eu necessito na minha prática, que armas é que eu preciso na minha prática e onde é que eu vou aprender. E com quem é que eu posso aprender? Por exemplo, uma das últimas experiências interessantes que eu tive neste momento foi a da integração da ecografia no contexto crítico. Portanto, é um dos aspectos muito importantes, ou pode ser uma arma muito importante neste contexto para um fisioterapeuta. De novo, está claramente descrita na literatura a sua viabilização. É uma arma utilizada por fisioterapeutas por todo o mundo, inclusivamente. O principal precursor da ecografia torácica, o Daniel Lichtenstein, que no seu livro que descreve o protocolo que é utilizado em todo o mundo do toque à ecografia torácica, refere diretamente à importância do fisioterapeuta na utilização de ecografia torácica nesse sentido, fez com que eu procurasse formação nessa área. Inclusive, fiz o curso de ecografia da Sociedade Inglesa de Cuidados Intensivos, estive em Blackpool há 2 anos, a fazer exatamente essa formação acreditada pela Sociedade Britânica de Cuidados Intensivos, exatamente como resposta a uma necessidade que eu tinha expressa. Portanto, nós temos necessidade de aprender aspectos relacionados com a nossa prática e muitas vezes, e aqui é a minha opinião, a autoaprendizagem, não é? Pode ser muito, muito limitada. Nós devemos procurar educação formal, devidamente acreditada, que possa suportar a nossa prática. Isto foi um dos aspectos que eu escolhi fazer, uma das últimas formações que de facto mudou um pouco um paradigma, pelo menos um mecanismo de avaliação em fisioterapia cardiorrespiratória nesse contexto. Mas se quiserem, podem falar um pouco mais acerca disso, já até relevante, não sabem como tudo bem.
Não, mas acho que é interessante, principalmente para quem nos esteja a ouvir e queira seguir ou sonhe e ambicione trabalhar com o doente crítico. E acho que deste alguns pontos interessantes. E acho que quem realmente tiver essa vontade consegue tirar algumas coisas que foste dizendo e se calhar ir fazendo o seu próprio caminho. E também disseste uma coisa que para mim faz todo sentido, que é a oferta formativa é enorme hoje em dia e acho que faz sentido, mediante a nossa prática, nós tentarmos ir buscar uma formação o melhor possível para complementar a nossa prática e não só fazer porque sim, porque neste caso para mim não faz sentido nenhum fazer formação em doente crítico porque eu não trabalho com o doente crítico, portanto tentar nos aproximar. Por outro lado, se calhar a tua integração foi facilitada porque já integraste um serviço que já tinha... fisioterapeutas em contexto de unidade de cuidados intensivos.
Sim, mas repare,
não sei se...
a experiência do Centro Hospitalar do Ocidental, que toca a fisioterapeutas em cuidados intensivos, é que já existiam. Mas, por exemplo, eu fui o primeiro fisioterapeuta a trabalhar na urgência do Hospital São Francisco Xavier. E é, por exemplo, esse mecanismo de como é que um fisioterapeuta começa a trabalhar no serviço de urgência, também é engraçado, também é um contexto engraçado. Mas só pegando naquilo que tu estavas a dizer anteriormente, a oferta formativa, e refere-me a um ponto importante, a oferta formativa é muito grande, muito dispersa e tem valores acrescentados muito variáveis. E isso é, na minha área, isso é claro e creio que será verdade em todas as outras claras. creio que um futuro próximo, com a operacionalização da Ordem dos Fisioterapeutas, com os colégios de especialidade, com a acreditação de facto do que é a formação que é suportada, que é relevante e que é acreditada, devidamente acreditada pela Ordem, vai acabar por filtrar aquilo que é a oferta formativa de menor valor. Por exemplo, hoje nós tivemos uma notícia engraçada, pelo menos eu lia hoje, acerca de, em Espanha, que há uma filtragem já das dimensões sem suporte científico a nível académico, ou seja, vai deixar de haver a resposta ao fornecimento universitário ou à disponibilidade universitária para intervenções ou com base não científica ou não suportadas pela ciência, o que é, parece, um passo fortíssimo em frente no que toca ao valor, de facto, que nós como classe dentro daquilo que é aquilo que são as profissões de saúde suportadas por prática informada pela evidência, se quiserem podemos também falar um bocadinho acerca disso, não é a ditadura dos artigos, não é nada disso, pelo contrário, é uma prática integrativa da experiência do profissional, das características, isto é fundamental, da prática centrada da pessoa e também formada, de facto, pela literatura. Mas isso parece-me um passo muito, muito importante, a questão da ordem e a questão da filtração da formação e a devida acreditação.
Da oferta formativa. Permite-me pegar só numa coisa que disseste. Eu, por acaso, ia puxar para unidades de cuidados intensivos, mas depois falaste na urgência. Achas que, tendo em conta que foste o primeiro, e como tu disseste, a integrar e a trabalhar a nível do serviço do hospitalar, no, onde estavas a trabalhar, a nível de urgência, achas que foi fácil essa integração pelo resto da equipa? Ou sentiste que no início não foi assim tão fácil e que foste ganhando espaço à medida que as coisas que fazias iam tendo resultados imediatos e a longo prazo?
E já agora, desculpa, se também pudesses partilhar como é que isso surgiu? Ou seja, uma coisa é, tu percebes quando começaste lá a trabalhar, como é que foi a recepção, a receptividade das pessoas que já lá estavam, mas como é que surgiu e como é que se deu esse primeiro passo de integrar um fisioterapeuta que... Uma coisa inédita.
Muito obrigado pela pergunta. A pergunta são, de facto, um pouco muito interessante. Eu acho que é desafiante quando inicias um projeto deste género, mas pode não ser menos desafiante integrares um serviço que já tinha fisioterapeuta, aliás. Porque, infelizmente, eu acho que é infelizmente, né, na minha opinião, a heterogeneidade de oferta ou do perfil do fisioterapeuta em cuidados intensivos leva a que a forma como eu vejo um fisioterapeuta em cuidados intensivos pode ser diferente de outras pessoas. Nós temos em Portugal uma heterogeneidade muito grande e eu creio que esse é um dos caminhos que nós temos que fazer ainda dentro desta área, que é a determinação de facto qual é que é o perfil de competências do fisioterapeuta em cuidados intensivos, que noutros lados do mundo, naquilo que é descrito pelas entidades que regulam estas dimensões, como, por exemplo, a mais próxima de nós, a European Respiratory Society, que descreve claramente o papel do fisioterapeuta respiratório, inclusive a este nível, deve haver uma tendência na homogeneização da nossa resposta ou da tendência no perfil a este nível. E, portanto, muitas vezes, nós vemos a nossa função, pode lançar alguns desafios quando integramos serviços pelas primeiras vezes. Por exemplo, o perfil do fisioterapeuta de cuidados intensivos que eu considero que é mais relevante, se que é suportado por tudo aquilo que é mais relevante, tem muitas dimensões que, se calhar, outras pessoas não consideram, portanto, não é a prática das outras pessoas em Portugal. Portanto, integrar estas unidades de cuidados intensivos também foi desafiante. Mas a questão das urgências foi muito interessante, porque nós como fisioterapeutas, eu sinto que nós temos muito a dar ao doente agudo. E se nós pensarmos que a gestão da ventilação não invasiva é algo que é muito importante para nós e que nós temos um skill set relevante, não só da otimização da ventilação não invasiva e da formação a esse nível, aliás, muitos dos profissionais mais diferenciados no mundo sobre ventilação não invasiva são fisioterapeutas, alguns deles, inclusive, são portugueses, e também existe formação disponível que estas pessoas generosamente fornecem e têm fornecido ao longo dos anos, que permitem ter grau de diferenciação a esse nível importante. mas também estes doentes, muitas vezes, se formos pensar em alguns casos concretos, como por exemplo o doente com a exacerbação da sua DPOC, ou doente com a insuficiência respiratória associada à sua doença neuromuscular ou algo deste género, há respostas em fisioterapia na emergência destas situações que são muito relevantes. E portanto nós devemos estar nestes locais também, porque um doente neuromuscular, um doente com uma lesão vertebromedular importante, um doente que é ventilado 24 horas, que faz uma atelectasia, faz uma infecção respiratória, que vai à urgência, o seu resultado, a sua resposta pode ser diferente se tiverem alguém que não só faça essa gestão da ventilação no invasivo por dentro, como tenha também uma resposta no sentido da clearance das questões brônquicas, da otimização da ventilação regional, muitas vezes com a utilização de técnicas não só manuais, mas também com a utilização de técnicas instrumentais, como a hiperinsuflação mecânica, é importante, ou a utilização do ventilador com os modos de hiperinsuflação, portanto, todos estes aspectos. E aquilo que começou por ser foi aqui este suporte, aquilo que era. Tinha sido a minha experiência, que estava também escrito na literatura, e teimosamente fui-me apresentar à audiência. Eu sou fisioterapeuta, chamo-me Vitor, tenho estas dimensões, tenho esta formação nesta área. Portanto, se eu pudesse ser útil, se acharem que eu posso dar um contributo, eu sinto que posso dar um contributo nestas áreas, na gestão das secreções brônquicas, na gestão da ventilação não invasiva, e a dada altura, obviamente, pela sistematização, chamam-te uma vez porque precisam de um doente que catalectasiou, chamam-te outra vez porque têm um segundo doente com uma exacerbação de DPOC. E a dada altura começa sistematicamente a ir, a minha realidade foi exatamente essa. Depois há um doente que tu ventilas não invasivamente e que tu contribuis com a equipa para isso. Depois percebe-se rapidamente que a tua presença pode ser um fator determinante do CSI, e portanto, em vez de um doente, começas a ser chamado para todos com aquelas características. A minha experiência foi que, a dada altura, comecei a fazer formação mensal de ventilação não invasiva, e portanto eu dei formação de ventilação não invasiva durante muito tempo para todos os profissionais da urgência, e a dada altura deixou de ser só para os profissionais da urgência. Começaram a vir pessoas de fora fazer a nossa formação, que já era estruturada em ventilação não invasiva, exatamente porque cada vez mais, também por causa disso, e foi associado por isso, inclusive generosamente a diretora de serviço da urgência na altura participou isto e referia isto nas conferências aqui, inclusive em papers que escreveu relativamente à importância de ter um fisioterapeuta respiratório nesta dimensão, e acabou por ser uma bola de neve. E a dada altura acabámos por ter cada vez mais doentes, a experiência em ventilação não invasiva, por exemplo, e eu vou puxar sobre isto, porque era de facto um aspecto importante nesta dimensão, cada vez fez com que fôssemos tendo mais doentes, tendo algumas experiências muito, muito interessantes nesse sentido, e um número crescente de por exemplo, de resposta de doentes tratados, pessoas tratadas neste sentido. Também, claramente, a nível estatístico, a coisa começou a ser interessante, ou seja, começámos provavelmente, nessa altura, a nossa diretora de serviço fez também, descreveu também esse assunto, foi quantas pessoas é que nós, por estas estratégias, conseguíamos evitar que fossem incubadas, conseguíssemos evitar que precisassem de cuidados intensivos, e isto também está claramente descrito. Existem alguns doentes, algumas pessoas com algumas condições em que o benefício é claro destas estratégias. Estamos a falar do doente de DPOC agudizado, por exemplo, mas também estamos a falar do doente com edema agudo do pulmão de origem cardiogénica, estamos a falar do doente neuromuscular com complicações associadas a infecciosas ou complicações não infecciosas, mas que têm a ver com as suas limitações na proteção da via aérea, na tosse, também na proteção da capacidade vital, e que acaba por ser também não só para os resultados das pessoas, mas também para o custo-benefício, que muitas vezes é aquilo que é uma arma de arremesso muito importante, né? Para as administrações hospitalares, para quem tem que gerir números, é relevante perceber que a presença de um fisioterapeuta pode, de facto, ter um custo-benefício muito relevante. E, portanto, podemos poupar dinheiro, além dos resultados da saúde, que são óbvios, mas podemos poupar dinheiro com a presença dos fisioterapeutas. Foi também a conclusão que a Sociedade Portuguesa de Anticipos se baseia nesta última recomendação, neste contexto, para recomendar a presença do fisioterapeuta 24 horas por dia, 7 dias por semana, em presença direta na medicina intensiva. E, portanto, foi um bocadinho este o meu percurso inicial na urgência, foi um crescendo, e foi, deixa-me dizer-vos também, que foi dos aspectos, quando eu fui para o Hospital Ega de Diniz, quando fui convidado para ir então, para esta unidade de cuidados intensivos, foi dos aspectos que me deixou mais no coração apertado. Foi deixar a urgência, deixar a reivindicação e deixar a experiência mega aguda que existe a este nível. E que existia a este nível. E também a equipa maravilhosa da urgência que existia. Eu fui tendo a sorte ao longo do tempo de trabalhar com equipas incríveis. Na dermatologia foi uma delas, no serviço de urgência foi outra delas, na da UCI existem também elementos na UCI do Francisco Xavier, de facto também tenho muitas saudades. Portanto, fui tendo a possibilidade, a sorte de trabalhar com pessoas que me ensinaram e esses contextos foram.
Claro. Não, é interessante porque também é percebermos que é um caminho que demora bastante tempo a. Ou seja, vai começando e nós temos é que mostrar o nosso trabalho e os frutos dele depois vão acabar por fazer com que nós nos, se calhar, integremos melhor essas unidades e acho que é o primeiro passo para, se calhar, haver fisioterapeutas a nível do CI os 7 dias por semana, as 24 horas por dia, se calhar em mais unidades em Portugal.
Aliás, outro dos aspectos importantes é que a nossa intervenção seja, de facto, claramente de valor acrescentado, ou seja, não há lugar nos doentes, principalmente neste contexto, eu creio que não há lugar em nenhum momento, mas no contexto agudo, não há lugar para estratégias de valor duvidoso, para a estratégia do fazer qualquer coisa, ou de isto mal não faz. Isso não pode existir.
Não pode existir e é perigoso, e daí vamos voltar ao assunto que também referiste, que é a importância de nós basearmos a nossa prática na melhor evidência, na evidência mais atual possível, e também tirarmos formação nesse sentido, acho eu, porque o não faz mal não pode existir, principalmente em doentes críticos.
Catarina, vamos dizer que é muito grave, inclusive, a questão do não faz mal, que viabiliza a intervenção não suportada, não só no espaço, mas em muitas outras partes, ou seja, fisioterapia em cuidados intensivos é fisioterapia em cuidados intensivos, um fisioterapeuta em fisioterapia só pode ser feita por fisioterapeuta. Inclusive, tudo o que foge destas premissas, que são fundamentais, são perniciosas e são suspeitas e devem ser referenciadas. Porque fisioterapia respiratória é fisioterapia respiratória, não é outra coisa qualquer. O papel do fisioterapeuta descrito na literatura é pelo fisioterapeuta e a utilização por outras classes ou subclasses não é válida de todo e em nenhum momento é substituível o papel do fisioterapeuta e ninguém faz fisioterapia que não seja um fisioterapeuta. E isto tem que ser fundamental, isto tem que ser todas as profissões de saúde são suportadas por ciência, é a ciência que faz com que evoluamos. E muitas vezes, sempre que tentamos ou que se tenta fugir a isto de um modo mais ou menos suspeito, mais ou menos sombrio, tentando induzir que há áreas cinzentas, mas claramente não as há, claramente o papel do fisioterapeuta a este nível é muito, muito descrito, está muito presente na literatura científica. Os fisioterapeutas existem nas unidades de cuidados intensivos de todo o mundo. Em todo o mundo existem fisioterapeutas em cuidados intensivos. É por uma razão. Obviamente é por uma razão. Obviamente o perfil do fisioterapeuta neste nível obviamente está a evoluir. E o sentido da evolução é que tem que ser claro. E é claro. E é totalmente impossível. Ou seja, nós temos que acompanhar aquilo que existe nos outros países do melhor. Que é, de facto, aparenta ser, traduz-se em mais valor, em melhor resultado, a presença contínua do fisioterapeuta diretamente na medicina intensiva durante todos estes anos. É para aí que temos que caminhar. Fisioterapeuta em todas as unidades de cuidados intensivos em presença contínua.
Deixa-me... Primeiro, queria fazer notar a tua paixão com que falas sobre o teu percurso, sobre as pessoas que te acompanharam. Acho que vai ser perceptível para quem nos ouve, mas nós que te conseguimos ver, percebemos que tens um carinho muito especial por esse teu percurso, por essas pessoas que te acompanharam e que te ajudaram a tornar no profissional que és. E também aproveitar, já em jeito de conclusão, para te agradecer o contributo que tu tens dado à fisioterapia, nomeadamente no contexto do doente agudo e em cuidados intensivos, que tens contribuído imenso e tens, tens tido um papel interventivo na nossa classe para exatamente conseguires demonstrar o valor que a fisioterapia pode acrescentar e que tipo de ação, chamemos-lhe assim, que o fisioterapeuta deve ter nestes contextos. Com isto, para e também, e também no sentido em jeito de conclusão, se pudesses fazer uma espécie de resumo daquilo que será, daquilo que é o teu dia-a-dia, ou seja, já falaste na questão da passagem de turno, quando entras de manhã, os colegas que saem da noite, pelo que eu sei, passam os casos, explicam as condicionantes de cada paciente. Portanto, como é que em equipa vocês traçam os objetivos ou delineiam o plano do dia? E depois, como é que tu fazes essa intervenção nos pacientes que tens?
Antes de mais, muito obrigado pela referência. De facto, eu tive a sorte de, ao longo destes últimos 16 anos de fisioterapeuta, os anos passam a correr, caríssimo, vocês não fazem ideia. Tive a sorte de interagir e trabalhar com e aprender com pessoas incríveis. Não só dentro da área da fisioterapia, ou seja, há fisioterapeutas que foram marcantes na minha formação e que foram muito relevantes para aquilo que eu tento ser hoje em dia como profissional, mas também, obviamente, restantes membros da equipa multidisciplinar, fui aprendendo ao longo do tempo com pessoas e profissionais incríveis das várias dimensões, com médicos, com enfermeiros, com muitas outras classes, que me ensinaram mesmo muitas coisas e com quem tive um enorme prazer, um enorme gosto de trabalhar e com quem tivemos resultados muito interessantes, exatamente por causa disso, pelo respeito que as pessoas têm na sua multidisciplinaridade pelos fisioterapeutas e por mim em particular, que fui sempre, neste sentido, fui sempre tratado com muito respeito. Não foi real durante todo, o que eu estou a dizer, não foi real durante todo o meu percurso profissional. O papel do fisioterapeuta em cuidados intensivos de vez em quando é desafiante, porque nem toda a gente nos trata muito bem, pelo menos no nosso contexto, de vez em quando é muito desafiante lidar com algumas situações, mas pronto, tudo isso é trabalhável, tudo isso é trabalho. Relativamente ao meu dia, portanto, como estavas a dizer, nós, a passagem da manhã não tem só a ver com a passagem de turno e com o que é que, com a nomeação do que é que aconteceu ao longo do turno da noite. Acaba por ser um momento chave em que está presente toda a equipa, em que estão presentes médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, e que estão, que se decide, à luz do conhecimento da altura, naquela altura, quais é que são os objetivos para o dia. Qual é que tem os seus objetivos no que toca à avaliação, qual é que são os objetivos no que toca à intervenção, que exame é que o doente precisa fazer, que estratégias é que o doente precisa utilizar, melhor farmacológico, o que é viável, o que é possível fazer. Então, são tomadas decisões para, obviamente, o contexto agudo tem muitas surpresas e é um contexto que muda em segundos e, portanto, tem que haver também flexibilidade para isso e por isso é que o serviço de cuidados intensivos é um serviço de monitorização constante e de presença permanente de todos estes profissionais. Portanto, o meu dia começa aí, às 8h30 da manhã, nessa passagem, e depois entro na unidade. Obviamente, neste contexto, eu tenho trabalhado há um ano dentro de uma unidade de cuidados intensivos específica para a Covid. Durante um tempo não fomos, pela diminuição da necessidade, mas agora somos novos há uns meses, passávamos um mau bocado há umas semanas atrás. E depois, todo o equipamento, e entro dentro da unidade de cuidados intensivos, e a abordagem. E depois, durante algum tempo, também estive associado a duas unidades de cuidados intensivos, portanto, uma com 11 camas, que é a minha, normalmente indicada, e depois mais uma unidade de 4 camas, porque a exigência de profissionais foi, de facto, notável, e os cuidados também não foram exceção. Também foi necessário que nós tivéssemos, e foi desafiante também esse aspecto. Mas, normalmente, então, eu equipo e entro dentro daquilo que é Open Space, e depois o trabalho durante o dia, ou os objetivos durante o dia, no que toca ao perfil do fisioterapeuta, são variados. Desde o desmame ventilatório, o acompanhamento do desmame ventilatório, ou seja, que é algo que não é pontual e sai, não é algo que vais fazer, vai diminuindo a pressão, o vento vai acordando, vai diminuindo a sua sensação, o vento vai estando mais disponível, e depois fazemos provas de ventilação espontânea ou não, e depois, inclusive, todo o processo de estimulação, se é necessário ventilação não invasiva, se é necessário oxigênio de alto fluxo, se é necessário outro tipo de intervenções, ou se o doente tem uma tosse eficaz ou não tem uma tosse eficaz, e se é possível utilizar outro tipo. Portanto, todo esse processo é relevante. E é algo que nós vamos acompanhando, porque tem 11 camas atribuídas neste momento, e portanto é um processo que nós vamos acompanhando. Toda essa questão da titulação da ventilação, inclusivamente no desmame ventilatório, mas também o tratamento no base em fisioterapia respiratória, que deve também ser constante, e, portanto, durante todo o período em que eu estou dentro da unidade, eu acabo de estar a tratar várias pessoas ao mesmo tempo. Nós somos uma central de monitorização, nós somos um open space grande, existem várias tipologias de unidade de cuidado intensivo. Nossa é um open space de 8 camas e depois 3 quartos de isolamento. E vou acompanhando estas pessoas durante todos estes processos. E é um contínuo, ou seja, tu estás a acompanhar este processo de desmame e vais tratar, inclusive, do ponto de vista da gestão de discussão e pronto, da utilização da ventilação regional, um doente. Enquanto isso, estás a intervir de um modo ativo, aquilo que é a mobilização precoce. Um doente pode estar a fazer cicloergometria, ou estimulação elétrica neuromuscular, que eu gostava de fazer, e fazes um levante, e vais monitorizando a pessoa, e tens um dado objetivo. Então, o meu dia acaba por passar dentro desta multidimensionalidade, o que é o perfil do fisioterapeuta a este nível, e portanto tem todas estas condições: a questão da ventilação, a questão da mobilização precoce, a questão da fisioterapia respiratória e a permanência. Por isso é que eu dizia: o fisioterapeuta deve estar na unidade de cuidados intensivos, não deve ir à unidade de cuidados intensivos. Porque não é em 20 minutos, ou em 30 minutos, mesmo que tivesse 30 minutos para um doente, tu consegues fazer aquilo que ele precisa. Uma das máximas em cuidado intensivo, em fisioterapia e cuidado, é dar o máximo de funcionalidade e o máximo de estímulo ativo a uma pessoa de forma segura durante o dia. E, portanto, o máximo, se um doente tem algum nível de fragilidade, ou mesmo que não tivesse, não é em 20 minutos ou 30 minutos que eu consigo atingir o máximo de funcionalidade ou estímulo ativo que o doente possa ter. Então, tem que provavelmente intervir e dar um período de recuperação e de descanso, obviamente, a seguir, ou fazer um passo a seguir, como fazer um levante, e depois voltar a ele. Então, este retorno, esta permanência constante em todo o tempo, faz com que leva à obrigatoriedade do fisioterapeuta estar permanentemente. Depois saio da...
Pois, claro que cada caso é um caso e as coisas têm que ser analisadas no contexto, e por isso é que também é importante, pelo menos foi o que me pareceu que querias transmitir, por isso é que também é importante o fisioterapeuta estar lá o dia todo e não ir só lá 20 minutos.
Tenho ido o evento da atractasia das 8 às 4, ou o evento não é, ou a indicação para a estubação não é das 10 à 1.
Claro.
Né? Portanto, tem que ser estubado noutra altura, ou o evento tem uma intercorrência de outra altura qualquer, portanto nós temos que estar. O doente pode precisar de ventilação invasiva de outra altura qualquer, portanto nós temos que estar. Isso é um dos aspectos primordiais.
E a situação muda em segundos? Eu ia dizer horas, mas não em horas, pode mudar completamente em minutos, e isso faz todo sentido. Acho que, obrigada, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou se existe algum ponto que queiras abordar mais, mas acho que resta-me agradecer-te imenso primeiro a disponibilidade e depois a partilha. E também concordo com o que o Bernardo estava a dizer, nota-se perfeitamente a paixão com que tu falas do trabalho que foste fazendo ao longo dos anos e que fazes, e eu acho que isso também é importante e também nos faz refletir, que é quanto mais nós gostamos do que fazemos, mais também vamos investir tempo em estudar e mais vamos investir tempo a trabalhar bem e dar às pessoas, aos nossos doentes, o melhor possível à luz do que se sabe.
Deixa-me só um aspecto importante que eu acho que nunca podemos descurar, que é, é importante aquilo que nós fazemos, mas nunca devemos descurar as pessoas que acompanharam o nosso processo até agora. Nós, como fisioterapeutas, e em fisioterapia, e no que toca à fisioterapia cardiorrespiratória, estamos onde estamos porque houve muitas pessoas que dedicaram a sua vida, muito da sua vida, a esta situação, a estas condições, e que acabam por ser elementos-chave em todo este mecanismo. Eu sou fisioterapeuta há 16 anos, como estava a dizer, e nós, um dos aspectos, uma das frases que eu costumo repetir e não me vou importar de repetir sempre, é a única maneira como nós, a única forma nós temos de poder ver um pouco mais à frente é porque estamos localizados nos ombros de gigantes, e nós nunca podemos nos cruzar os gigantes que generosamente nos ofereceram os seus ombros para olharmos mais à frente. Por isso é que eu nunca posso deixar de repetir a importância de fisioterapeutas, mesmo fisioterapeutas portugueses, tão importantes para o sítio onde nós estamos, como na área da fisioterapia cardiorrespiratória, a importância, por exemplo, do fisioterapeuta Paulo Abreu, ou da fisioterapeuta Ana Menezes, no que toca às condições, das condições críticas, toda a sua experiência e a sua formação em cuidados intensivos. Muito, por exemplo, a fisioterapeuta Luísa Moraes, que tem um papel fundamental, incrível, e todas elas são pessoas incríveis no que toca à reabilitação respiratória. E daí, na sua progressão também, pela presença dos organismos que nos suportam nesta altura, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, né? Por exemplo, o Grupo de Interesse em Fisioterapia Cardiorrespiratória também tem desenvolvido, provavelmente melhor nos últimos tempos, o seu papel mais próximo daquilo que somos nós fisioterapeutas na prática. E, portanto, nós só podemos, de facto, ver mais longe pelo suporte de gigantes. Quer sejam estas pessoas que estão mais próximas de nós, quer sejam pessoas que documentam e cientificamente nos fornecem suporte para que nós fazemos.
Claro, isso é importante e é não só na parte, como tu disseste, não só na parte na área de cardiorrespiratória, mas em todas as áreas, porque, e mesmo no nosso percurso, pessoas que passaram pela nossa formação e que nos deram formação a nível de licenciatura e etc., que nós olhamos e dizemos, ok, se calhar eu quero aproximar-me disto no meu percurso profissional e usamos como referências. E ter referências é importante e nós temos, sem dúvida alguma, colegas que fazem um trabalho excelente dentro das várias áreas e dentro de vários, dos vários espectros que a fisioterapia tem e temos que lhes agradecer por isso. E, portanto, nós também te agradecemos imenso, estás disponível. Pelo menos para nós foi uma partilha ótima e aprendemos muito, apesar de não trabalharmos na área. Mas acho que é importante e também nos faz crescer, porque nós, quando estamos a tratar um doente, não estamos a tratar um doente musculoesquelético, ou um doente neurológico, ou um doente cardiorrespiratório. Estamos a tratar um doente que tem muitas valências e tem muitos problemas.
Mais do que tratarmos um doente, estamos a tratar uma pessoa.
Sim, claro que sim, claro que sim. Portanto, e é uma pessoa que tem, e nós tivemos uma conversa interessante também no outro dia, que é uma pessoa que tem várias condicionantes, tem um contexto diferente do nosso e é interessante ver os vários pontos de vista dentro das várias unidades e dentro das várias áreas da fisioterapia.
Sim, dito isto, obrigado por esta partilha. Queria também não deixar passar que a tua página, onde vais partilhando um bocadinho daquilo que é o teu trabalho. E acho que é super interessante porque acabas por partilhar algumas coisas que vais fazendo com os teus pacientes e alertas para determinadas condicionantes que normalmente poderemos deixar passar. E gostava de partilhar a tua página, Cuidar Intensivamente.
Portanto, eu tenho uma página no Facebook, uma página no Instagram. A página do Facebook é Ventilar e Funcionar Intensivamente.
Isso, peço desculpa.
Na realidade, intenso é uma brincadeira com o IV, que é intensamente, bem intensivamente. Portanto, Ventilar e Funcionar Intensivamente no Facebook e Fisio Intensivamente no Instagram. Também partilho algumas coisas no Twitter, e é azuleiro.twitter. Mas certamente, de vez em quando também partilhar algumas coisas, não só profissionais, mas principalmente profissionais, e portanto o Twitter também é uma boa fonte. Aliás, acho que o Twitter é uma excelente fonte.
Pois é.
Não está muito, sim. Por acaso, nós aqui não, em Portugal não é muito. Acaba por não ser tão utilizado.
Não, mas... não é em Portugal. No entanto, fora de Portugal é muito.
É muito, bem. Muito,
muito. Nós, a questão é direcionarmos o que é que nós queremos,
exato.
Que feedback é que queremos ter do Twitter.
Exatamente. Né?
Pode ser uma arma excelente de partilha de conhecimento científico.
Sim, sim. Pronto, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado.
E agradecemos imenso a tua disponibilidade e a tua partilha e aquilo que... o contributo que tens dado à fisioterapia.
Claro. E vamos acompanhando o teu trabalho.
Muito obrigado. E claro, a gente vai agora a falar sem problema nenhum. E aqui, um monte de coisa para falar, não é? Mas por agora acho que foi muito interessante.
Acho que está ótimo e pode ser que também daqui para a frente tenhamos mais oportunidades para discutir outros temas. Obrigada, Vitor.
Obrigado. Até à próxima.